Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Estamos de volta aqui no 31º Congresso Brasileiro de Ciências de Plantas Daninhas. Aqui comigo a Camila Ferreira de Pinho. Ela é a presidente do Congresso e professora da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, para trazer para a gente um panorama das plantas daninhas hoje no Brasil. Camila, qual é o retrato que a gente tem hoje de plantas daninhas no Brasil e qual é o grau de dificuldade hoje para se controlar as plantas daninhas?
Bom, o nosso maior desafio hoje em plantas daninhas é a resistência de plantas daninhas a herbicidas. Hoje nós temos grandes áreas com infestação. Na verdade, o controle químico ele se tornou a base do nosso sistema de produção e, com isso, o uso contínuo do produto controle químico acaba fazendo com que haja o surgimento de biótipos resistentes. Então, a resistência hoje ela é o nosso maior problema, entre eles as plantas de bulva, capim amargoso, capim pé de galinha, azevém, são plantas que apresentam graus de resistência diferentes entre os biótipos, mas que todos eles já estão espalhados e disseminados pelo Brasil. Então a gente tem que entender que bulva com resistência a glifosato é uma planta disseminada no Brasil. Capim amargoso com resistência a glifosato está disseminado no Brasil. Azevém com resistência a glifosato nós também temos disseminado na região sul do Brasil, que é onde se concentra essa planta daninha. É claro que a planta daninha é muito regional, ou seja, tem regiões que nós temos uma maior infestação de alguma espécie, outras regiões maior infestação de outra espécie. Mas as plantas que sempre vão apresentar a dificuldade de controle, em geral, são aquelas resistentes ou plantas tolerantes, como trapueraba e vassourinha de botão, que são duas espécies que não têm resistência a herbicidas, mas são tolerantes a herbicidas, o que também dificulta e prejudica o controle.
Essa resistência é basicamente em relação ao glifosato?
Na verdade, o glifosato, nós temos muitas plantas com resistência a glifosato. Dos 50 relatos que nós temos de resistência no Brasil, de 28 espécies diferentes, muitos são ao glifosato, principalmente nos últimos anos. Mas não só ele, nós já temos várias espécies que têm relato de resistência múltipla, ou seja, há mais de um mecanismo de ação. Então a gente tem capim amargoso com resistência única ao glifosato, mas eu comparo ele com pé de galinha, a gente já tem pé de galinha com resistência a glifosato e graminicidas. A gente tem buva com resistência a glifosato e paraquat, ou com resistência a glifosato e ALS. Então a gente tem diferentes tipos de resistência que podem ser únicas ou múltiplas, então não é exclusiva ao glifosato.
Só o rodízio de químicos, então, não resolve?
Não, na verdade, nos casos onde nós temos resistência múltipla a herbicidas, só um rodízio de mecanismo de ação ou de produto não vai resolver, porque muitas vezes a planta é resistente a duas ou três alternativas de manejo que nós temos. Então, o manejo integrado, nesse caso, é um pilar fundamental. Não só um manejo integrado de rotacionar tipos de químicos, como um pós e um pré-emergente, então o uso do pré-emergente ele é uma ferramenta importante para manejo, mas como fazer uma rotação de culturas, um manejo consorciado, fazer um manejo cultural ou um manejo mecânico também ajudam bastante a gente prolongar a vida útil do que a gente tem de tecnologia hoje no mercado.
E você citou aí várias regiões onde os problemas acontecem. Isso se deve a quê? Por que está presente em tantas regiões assim e plantas resistentes?
Na verdade, a resistência muitas vezes ela é gerada na própria região, ou seja, uma pressão de seleção, um uso continuado da mesma molécula resulta no surgimento da planta resistente, mas acontece em algumas situações de ter uma planta resistente numa área onde não é típico de um uso de pressão de seleção elevado. Isso porque a gente tem alguns sistemas de produção no Brasil, onde a máquina colhe no produtor e ela vai prestar serviço ou colher no produtor vizinho ou até num outro estado, muitas vezes. E com isso, é bem comum a limpeza da máquina não ser feita da forma correta e essa máquina ir com um banco de sementes dentro dela e com isso infestar uma outra área que não deveria ter aquela resistência.
A semente está viajando, então?
Exatamente, a semente ela viaja com o maquinário. Então, o nosso cuidado deve ser não só com a nossa área, com o manejo da área, mas também nesse trânsito de maquinário, que é um dos grandes responsáveis por disseminar a planta daninha no Brasil.
Quais as alternativas, então, que o produtor tem na prática, no dia a dia? O que ele precisa fazer?
Na verdade, a gente tem algumas boas práticas que o produtor é importante respeitar. Não só esse manejo integrado, Mas até aqueles produtores que optam pelo controle químico, porque é mais barato e ele é eficaz, ele cuidar as restrições ou os cuidados dos produtos, aplicar no estágio correto da planta daninha, aplicar em conjunto com o adjuvante que consta em bula do produto, cuidar as condições de aplicação, nós temos diversos produtos que têm algumas restrições de uso ambientais, aplicar com uma umidade relativa do ar adequada. Então, ele respeitar isso já ajuda a preservar as moléculas, porque normalmente quando a gente aplica um produto numa condição correta, eu consigo ter um controle efetivo e com isso eu não tenho, eu diminuo a pressão de seleção de resistência.
Ou seja, quando você não faz essa aplicação correta, você dá à planta essa possibilidade de resistir.
Sim, na verdade, aplicar em estágio errado, aplicar fora das condições padrão ou até em doses erradas, tu está ensinando a planta daninha, dando oportunidade para ela de se tornar resistente. Então nós temos que ter sempre muito esse cuidado para evitar e auxiliar aí na redução do surgimento de resistência.
Mas pelo que você acompanha, o produtor ele está entendendo isso ou ele ainda só está reagindo quando o problema aparece?
Normalmente, infelizmente, o produtor reage ao problema quando ele aparece, né? Então, muitas vezes eles acham que vai ter uma tecnologia inovadora no próximo ano, nos próximos anos, e realmente não. A gente precisa se conscientizar que cada vez estão mais restritas as nossas soluções, então nós precisamos preservar o que se tem no mercado hoje. E só solucionar problema não adianta, a gente tem que preservar o que tem. Então, a gente não adianta apagar o fogo, a gente tem que evitar que ele aconteça. E isso é fundamental num correto manejo de planta daninha.
Mas essa restrição, ela vem de falta de pesquisa ou falta de investimento nas pesquisas?
Não, na verdade, nós temos pesquisa e temos investimento em pesquisa, né? Cada vez mais, na atualidade, nós nunca tivemos tanto investimento em pesquisa dentro da área de plantas daninhas para solucionar problemas. Mas é muito difícil se conseguir uma solução para plantas daninhas. Entendo que eu tenho que controlar uma planta e a minha cultura também é uma planta. Então, a pesquisa na área de plantas daninhas, ela é muito, muito delicada, ela exige muito estudo, muitos anos de investimento e por mais que se invista, muitas vezes a gente não chega numa solução rápida. E quando se tem a solução, se tem todo um processo de registro e de autorização de uso dessas moléculas ou da tecnologia, que também é muito dispendiosa e leva muito tempo. Então, nós não temos uma solução inovadora para a próxima safra, nem nas safras próximas. Então, a gente precisa preservar o que a gente tem.
Agora, você como pesquisadora, qual a orientação que você dá para o produtor ao perceber, né, que ele começa a ter problema lá na área dele? Procura ajuda, vai procurar... Enfim, para evitar soluções que não dão resultados, né?
Sim. Isso é muito importante, a observação ou a percepção da resistência no campo. Então, o produtor precisa entender que muitas vezes a planta não morre, muitas vezes ela não é resistente. Pode ser um erro de aplicação, uma aplicação numa condição que não era ideal. Então, nem toda falha de controle ela é resistência. Mas quando você percebe que você fez tudo nas condições ideais e você não controlou, a resistência ela é muito característica, que tem uma planta que morre lado a lado, normalmente uma planta não morre. Então, como uma morreu, tu tem certeza da aplicação correta e a lado não morreu. Então, já é um sinal que algo não está bom. E ela surge em reboleiras, ou seja, tem uns círculos nas áreas porque ela vai sementando ao redor dela e com isso vai disseminando as filhas resistentes. Então, também é um sinal de alerta, a presença de reboleira de planta daninha que não foi controlado. Nesse momento, o importante é ele acionar as pessoas que estão no sistema produtivo próximo a ele. Nós temos algumas Embrapas e universidades que recebem material de semente. Então, ele acionando os sistemas de produção perto dele, distribuidores, eles podem acionar as companhias para assim a gente conseguir coletar esse material e verificar efetivamente se é ou não um novo foco de resistência.
Só para a gente encerrar. Você, como presidente desse congresso, qual foi a preocupação em fazer todo o roteiro, enfim, de colocar todo o cronograma a ser discutido aqui?
Na verdade, a nossa, a comissão organizadora, quando defendeu e definiu, né, essa programação científica, foi dar a oportunidade de todas as grandes áreas das plantas daninhas terem o mesmo o mesmo espaço. Então a gente está com todas as culturas principais do Brasil representadas, então nós temos painéis de soja, milho, algodão, cana, arroz. As áreas de resistência possuem 3 painéis, porque é uma área de extrema importância para a sociedade brasileira. A área de comportamento de herbicidas no ambiente, que cada vez nós somos mais cobrados por entregar produtos que tenham um comportamento com menos impacto, né, que causem menos impacto também, então também é uma área que estamos forte no Congresso, além da área de pastagens, a área de florestais e a área de hortaliças e não agrícolas, que são áreas normalmente menos estudadas nas plantas daninhas, mas com a mesma importância, porque a gente precisa fazer um correto manejo incluído nessas áreas.
Muito bem, parabéns pelo Congresso.
Obrigada.
Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques direto aqui do Rio de Janeiro. Continue com a gente.